aprovado o projeto que pune agentes de Estado responsáveis por desaparecimento de pessoas.
Renan confirma para esta semana a votação de projetos sugeridos pela CPMI que investigou violência contra a mulher.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que pode levar à cadeia os responsáveis por casos como o do pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos, morador da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.
Ele teria sido levado por policiais militares no dia 14 de julho e está desaparecido desde então. Repórter Maurício Desante.
O agente do Estado que privar de liberdade qualquer cidadão, mesmo que de forma legal, e se recusar a dar informações sobre o paradeiro da pessoa, corre o risco de ir para a cadeia, caso o cidadão fique sumido ou impossibilitado de contatar a família ou um advogado por mais de 48 horas, a autoridade pública responsável pode ser condenada à prisão por no mínimo 2 anos. A pena pode chegar a 24 anos de cadeia se houver tortura e a 40 anos se a pessoa morrer. O relator da matéria, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defendeu a aprovação do projeto.
A partir dos dados do Instituto de Segurança Pública, indica que entre janeiro de 91 e 2013 foram registrados 91 mil casos de desaparecimento somente no Rio de Janeiro.
O autor do projeto, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, espera que a impunidade deixe de ser a regra nesse tipo de desaparecimento.
As notícias crescem a cada instante do desaparecimento de pessoas e da impunidade crescente.
As penas serão aplicadas a qualquer autoridade pública que ordenar, autorizar, consentir ou ocultar informações sobre pessoas desaparecidas, mesmo que não tenha participação direta no sumiço, esconder documentos ou dados que possam levar à localização de restos mortais, também será crime sujeito às mesmas penas. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
As dívidas dos trabalhadores rurais de assentamentos da reforma agrária ou de pequenos agricultores com o Banco da Terra poderão ser pagas em até 35 anos.
É o que determina o projeto aprovado no fim da tarde de hoje no plenário do Senado. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
Os trabalhadores rurais sem terra e os pequenos agricultores que pegarem dinheiro emprestado do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, conhecido como Banco da Terra, poderão ter até 35 anos para quitar as dívidas. O prazo atual é de 20 anos. A ampliação do tempo está prevista no projeto que muda as normas do fundo e que foi aprovado pelo plenário do Senado. A proposta, conforme esclareceu o relator, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, também muda as regras para herdeiros comprarem partes de propriedades rurais.
Com a alteração, os herdeiros que atendam às regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário passam a ter acesso aos recursos do Fundo de Terras para financiar a aquisição da fração ideal de outros herdeiros, no intuito de manter o imóvel na condição de unidade rural de produção familiar.
O projeto determina ainda que o limite de renda para acesso aos recursos do Banco da Terra será revisto. Pela lei atual, apenas as famílias com renda bruta anual de até R$15 mil e patrimônio de até R$30 mil podem recorrer ao Banco da Terra. Segundo Valdemir Mocca, esses valores foram definidos em 1998 e estão defasados. Como a proposta foi alterada, voltou para a Câmara dos Deputados para nova análise.
E em sessão do Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff recebeu hoje do presidente do Senado, Renan Calheiros, e da relatora da CPMI da Violência contra as Mulheres, senadora Ana Rita, o relatório final da comissão.
O presidente do Senado confirmou para esta semana a votação de 14 projetos sugeridos pela CPMI. A reportagem é de Érica Christian.
O documento, com mais de 1000 páginas, resultado de 1 ano e meio de investigações, revelou a omissão do poder público na aplicação da Lei Maria da Penha. Entre os problemas estão a falta de delegacias e juizados especializados, de advogados públicos e ainda de abrigo para as vítimas da violência doméstica. Ao receber o relatório, a presidente Dilma se comprometeu em cumprir com as recomendações feitas pela CPI.
Assumo o compromisso de utilizar os subsídios concretos contidos neste relatório para aprimorar políticas e para combater de forma efetiva a violência contra as mulheres.
Depois de ouvir a presidente Dilma, relatora da CPI, se disse confiante de que as recomendações, como a ampliação de recursos e de estrutura de atendimento, sairão do papel.
Ela reafirmou o compromisso do governo de continuar trabalhando pela igualdade de gênero e ela assumiu o compromisso, sim, de colocar em prática as recomendações propostas pelo relatório.
O presidente do Senado confirmou para esta semana a votação dos 14 projetos sugeridos pela CPI da Violência contra a Mulher.
O texto propõe 13 projetos de lei e um projeto de resolução para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher. Todos eles, sem exceção, serão votados ainda esta semana, entre quarta e quinta-feira, no Senado Federal. Eles propõem modificação à Lei Maria da Penha e alteram o Código Penal para definir o feminicídio como qualificador do crime de homicídio.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que merece aplauso o embaixador Eduardo Saboia, que ajudou o senador boliviano Roger Molina a entrar no Brasil.
Após fazer denúncias contra o governo de Evo Morales, Molina asilou-se na Embaixada Brasileira. Ele estava lá por mais de um ano.
José Agripino destacou que, diante da falta de solução que o permitisse deixar o país, Molina já ameaçava suicidar-se.
Já imaginou este senhor meter uma bala no ouvido dentro do território brasileiro por inação do governo brasileiro? Esse embaixador vai ter a minha defesa porque eu acho que ele fez aquilo que o governo brasileiro devia ter feito e não teve coragem de fazê-lo. E ele teve a coragem de fazê-lo.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que a vinda de Roger Molina ao Brasil, com a ajuda do diplomata brasileiro, não pode ser transformada numa luta entre oposição e governo.
Para ele, o governo tem agido sempre com altivez. Tanto é assim que há mais de um ano acolheu em sua embaixada na Bolívia o senador como asilado.
Não tenho nenhuma dúvida de que o melhor é que o nosso governo siga dando uma condução com altivez, como está dando desde o começo em relação à Bolívia, mas também faça isso respeitando o nosso país vizinho, irmão, no caso, a Bolívia. É um país que experimenta a democracia.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu que o Senado aprove projetos da chamada mini-reforma para garantir mudanças que possam valer já para as eleições de 2014.
Entre os projetos estão o que acaba com a doação de empresas para campanhas eleitorais e o que limita os valores que podem ser doados por pessoas físicas.
Eduardo Suplicy também pediu apoio à proposta dele que obriga candidatos e partidos a informarem em tempo real, na internet, todas as contribuições recebidas para a campanha.
Nós temos que fazer uma votação de matérias que estejam à altura das expectativas do povo brasileiro que tem saído às ruas para nos dizer façam uma reforma política mais adequada e correta possível, de tal maneira que todos os representantes do povo possam efetivamente bem responder aos anseios da população brasileira.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, criticou a presidente Dilma Rousseff por ter lançado o programa que está trazendo médicos estrangeiros, principalmente cubanos, para o Brasil.
O senador disse que o Brasil tem um dos piores serviços de saúde pública do mundo e o problema não está na ausência de médicos. O que faltam são leitos e equipamentos, disse.
Segundo Mário Couto, nos governos do PT foram fechados 15% dos leitos hospitalares. Só de 2005 a 2012, o Sistema Único de Saúde perdeu mais de 40 mil leitos.
41 mil leitos foram perdidos e não foram feitos mais nada por Vossa Excelência. Venha aqui no Senado dizer que Vossa Excelência vai fazer mais hospitais nesse país. Só médico não resolve. A Organização Mundial de Saúde recomenda de 3 a 5 leitos por mil habitantes. O Brasil só oferece 2 leitos por mil habitantes.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.